extremamente desagradável. Extremamente desagradável.
Um Dácia e FNAC.
E hoje vamos falar de um colaborador da TVI cuja vida mudou radicalmente.
Ah, já sei. É o Ben, que separou da Rita Ferro Rodrigues.
Então, não, nada disso. Isto não é o Passadeira Vermelha, por favor.
Ai, desculpa. A criada.
O quê?
O que é que foi isto?
A criada?
Não digas criada, diz antes de
sim,
lá de casa que
parece
fica melhor.
Muito mal.
A desobediente.
Mas quem é que é?
É desobediente? É a criada que é desobediente?
O rapaz.
O rapaz, mas qual rapaz?
O amor mora no andar de cima.
Ai, senhora, estás apaixonada por um rapaz? É charadas? Está apaixonada por um rapaz?
Ela,
quem é?
Ela não está nada bem, Ana. Tu tomaste alguma coisa?
Muito mais que proteína.
Olha, estou muito, ficar muito preocupada.
Olha, não se preocupem. Estava só a recordar-vos os títulos de alguns dos muitos livros que podem encontrar na FNAC. Óbvio que não perceberam, não é?
Claro. Ah. Até porque hoje, porque é dia mundial do livro, a FNAC tem desconto em todos os livros, sabiam?
Sabia.
Por acaso sabia. Sabia porque ouvi ontem aqui.
E hoje voltamos a 1995, ano em que o programa Juiz Decide fazia muito furor.
E furor!
E também de sudo.
Furor!
Décadas depois parece que continua a ser um formato vencedor. A nossa justiça demora tanto que é capaz de haver gente que submeteu o seu caso em 1999 ao juiz Ricardo da Velha e só está a ser atendido agora.
Boa tarde, está no ar a sentença. Nesta sala de tribunal vamos vivenciar um simulacro jurídico.
Vivenciar e simulacro, já me perderam. E ainda vamos só na primeira frase, não é? De repente parece que entramos na loja do cidadão, não é? Fica logo um ambiente aborrecido.
Não é um programa que se vê, é um programa que se visiona.
Exatamente. Esta pessoa que ouvimos é João Patrício, realizador da TVI e agora também apresentador da TVI, provando assim que nunca é tarde para mudar de vida ou para acumular duas vidas, neste caso. Se a Cristina Ferreira pode ser apresentadora e diretora, porque é que o realizador não há de ser também apresentador?
Ora, pois.
Aliás, mas não faz as duas coisas neste programa.
Neste não, neste não acumula, mas realiza
era outro. Era difícil.
Vai lá para trás, vai lá para a frente.
E depois era juiz também.
Sim.
Aliás, daqui para a frente, na TVI as conversas vão passar a ser assim. Então o que é que fazes cá? Sou apresentador. Só? E mais nada? Anda preguiçoso.
A opinião e olhar crítico de um júri que representa as diversas opiniões da nossa sociedade. Conheçam-os agora. Anabela Seabra tem 58 anos, vem da Junta de Freguesia Galega da Merciana. Nós já conversamos um bocadinho mais, mas não resisto a fazer esta brincadeira, porque de facto, para além de estar muito habituada a estas andanças com as câmaras, a aldeia da Messiana é o cenário da nossa Festa é Festa, não é assim?
Sim, senhor.
Então conte lá, costuma acompanhar as gravações?
Sim, sim.
Vive exatamente onde? É ali perto do mini-mercado
é ao lado da associação.
Muito bem, é a mesma coisa, é ali coladinho.
Tudo coladinho.
Isso bem, bem-vinda e muito obrigado.
Obrigada.
Isto não é bem um júri que representa a sociedade portuguesa. Isto é um júri que representa a sociedade imaginária da novela Festa é Festa. A senhora sabe lá quem é que vai ter razão no caso que vamos apreciar. Ela só sabe que a Aida devia ficar com o Tomé.
Claro.
Mas pronto, como neste tribunal também é tudo imaginário, isto bate certo.
Espera aí, tudo imaginário como?
Então, são atores. E já no antigo juiz decidiram, com certeza.
O quê?
Não pode ser.
Sim, sim.
Não, quer dizer que era tudo mentira.
Pois.
O quê? As pessoas não tinham mesmo aí? A Menino Pereira.
Mas espera,
não.
Uma coisa importante, a Liliana Campos nunca foi funcionária judicial.
Lamento que tenhas de descobrir assim, desta forma tão brusca.
É que eu estou
chocada. Se eu soubesse que não estavam a par, eu tinha tido uma conversa convosco à parte. Antes, desculpem.
O caso que expomos hoje tem como título Até que a sorte os separe.
Ah, pois, esqueci-me de vos dizer que cada episódio tem um título como se isto fosse um audiobook infantil.
O capuchinho vermelho.
Agora, conhecer melhor as partes. Isabel, bem-vinda. Okay. Quando de repente um golpe de sorte transforma-se aqui numa situação trágica.
Trágica mesmo.
Trágica mesmo, diz a Isabel, pondo a fasquia bem alta.
Que será?
Em termos de dramatismo, lá está. O que é que será que aconteceu?
Eu estou casada com o meu marido há 20 anos. Eu tinha um filho, ele tem uma filha. O que é que acontece? Eu, quando foi para aí em janeiro, mais ou menos, foi passar os dias a Castelo Branco. Então, o nosso casamento ia sobre rodas. Só que, quando eu voltei, o meu marido já tinha recebido um prémio. O que é que acontece? Há telefones, há mails, há tudo e mais alguma coisa para me comunicar e não comunicou. Eu só lá estive 15 dias. Mas foi o suficiente para isto dar-me reviravolta. E porquê? Porque ele só ao fim de 2 meses, mais ou menos, é que ele me veio dizer que tinha recebido o prémio e que eu tinha dado à filha para ela se curar. E porquê? Porque ela tem uma doença. Eu não sou nada contra a miúda, pelo amor de Deus, eu conheço-a desde os 10 anos.
Eu não sou nada contra a miúda, nem contra a doença. Tanto é que não faço questão que ela se livre da doença.
Até mas afinal, isso é mesmo um caso trágico, porque isto envolve uma filha doente e tudo.
Sim, mas para a Isabel a tragédia não é essa. Para ela um grande problema é o marido ter dado o dinheiro do tal prémio a essa filha enferma. Sem a consultar primeiro, precisamente.
Ah, ou seja, ela queria ter uma palavra a dizer sobre
queria,
o caso.
Queria, e a palavra era não.
Portanto, indignada dele não ter, para já, ter partilhado consigo.
Completamente. É evidente que o meu casamento não está em causa.
Claro.
Isso aí...
Pois só deixa de ser interessante. Vivem juntos e, de alguma
exatamente.
Maneira, são um casal feliz.
Atenção, a senhora quer frisar que o casamento não está em causa. Não vá o caso descontrolar-se e de repente o juiz decretar que têm de se divorciar. Mas reparem como apresentou isto como uma cena trágica, mas de repente nem sequer é suficiente para uma separação. É um mero arrufo.
Sejamos casados com separação de bens.
É,
mas o que vem a seguir não tem nada a ver. Se é com separação, se é com, em conjuntos, o que é? Simplesmente estou indignada e chateada porque eu não era capaz de fazer isto.
Ai. Muito bem. Ficamos com a sua perspectiva, percebemos que há aí uma angústia muito grande, mas
como
ainda assim preciso.
Só é nada que não passe. No momento ainda não consegui ultrapassar isto.
É um baldinho de gelado e eu fico bem.
Estou muito revoltada. Mas atenção, também isto não é nada que não me passe. Se calhar mais 5 minutos respirando fundo, lá está, comendo um agandaço, já pus isto para trás das costas. Mas neste momento estou muito indignada.
E só ao fim de não sei quanto tempo é que ele me vai dizer que tinha dado o dinheiro à filha, que era para ela se tratar.
Muito
eu fiquei
bem.
Indignada.
É indignada.
Não considero isto e sinto-me revoltada. É evidente que, como lhe disse há bocado, o nosso casamento não está em perigo.
Já percebemos.
Já percebemos.
Ela levou muito a sério o dramatismo.
Sim. Ela faz muita questão de continuar casada.
Indignada.
Com este homem que, no entanto, processou por lhe ter ocultado que tinha recebido um prémio chorudo. Como se não houvesse mail e telefone em Castelo Branco. É indigno. A senhora não considera.
Não considera o quê?
Não sei, ela não chegou a concluir essa frase, não clarificou.
De qualquer forma, o que me leva imediatamente a dar o dinheiro à minha filha é para ver o assunto dela, que é um assunto de saúde, entre aspas, de vida ou de morte, no fundo, ficava logo o assunto resolvido.
Entre aspas ou no fundo,
ou bem,
ou como?
Que é de vida ou de morte, ou bem que é entre aspas. É que as aspas dão a entender que é só uma constipação, não é? Mas agora é que a coisa vai mesmo azedar, e porquê?
Ah!
Nunca pondo em risco, como já
sim.
sabemos, o matrimónio, mas abalando um pouco as suas estruturas, o senhor Carlos vai insinuar que não deu o dinheiro ao filho de Isabel, que ela também tem um filho, porque ele é um grande preguiçoso.
Ah! E no fundo,
pode efetivamente
estivermos a dar
fazer a diferença.
Se estivermos a dar ao meu enteado um conjunto de ferramentas que lhe facilitam um bocado o laissez-faire, laissez-passer, que ele está um bocado habituado, talvez ele não tenha o estímulo para realmente lutar pela vida.
Tudo certo, Sr. Carlos, mas o laissez-faire, laissez-passer não é bem isso. Se queria usar uma expressão estrangeira para descrever o inútil do seu enteado, talvez fosse melhor dizer que ele é um apreciador do dolce fare niente.
Só que ele farta-se de procurar trabalho e não encontra.
Não consegue.
Eu não o posso pôr na rua. É mais um sem-abrigo que vai para a rua, não deixo. Eu tenho o coração de mãe e, como tal, eu tenho que o ajudar. Se ele precisar de um prato de sopa, eu tenho que lhe dar.
Muito bem.
Agora, acho muito estranho o meu marido estar a dizer que ele acessa a certo ponto que é um calão, que não quer que viva à sombra do... Não é nada disso. São facetas que ele está a dizer agora e que ele tem, que eu desconhecia, em 20 anos de casamento.
Muito bem, mostrar... não quero que se chateie muito menos aqui. Carlos...
É, está a mostrar a sua faceta de calão.
De calão, acabou.
Não quero que se chateiem muito menos aqui, diz João Patrício, mas claro que queres. Se é para se chatearem, ao menos que seja aí, que era excelente para as audiências. E por falar em audiência...
Declaro aberta a audiência.
Está bem.
Finalmente o juiz.
Aqui está o nosso juiz. E digo-vos, aquilo que estava a causar-nos alguma estranheza neste programa era o facto de não ser apresentado por um apresentador de verdade. Estávamos todos errados. O mais esquisito aqui é este senhor alguma vez ter sido um juiz a sério.
Não a consultou.
Não, efetivamente, essa é uma falha que eu reconheço ter havido uma falha da minha parte, porque foi por impulso, foi uma situação muito de emergência, percebe?
Então depois não se queixe. Depois não se queixe. Não consultou a sua esposa.
Pera, então depois não se queixe. Mas é precisamente para isso que servem os tribunais, para as pessoas terem onde se queixar.
Portanto, o senhor colocou o seu cônjuge, a sua mulher, a sua esposa, perante um facto consumado.
Correto.
Muito bem. Depois não se queixe.
Um facto consumado. Espera, isto é um bordão, não sei se repararam que está a tempo a repetir, a ver se pega. É como aquele do Cabecinha Pensadora nos Malucos do Riso.
Sim, Cabecinha Pensadora.
Sendo que até esse fazia mais sentido aqui. Do tipo, portanto, o senhor colocou o seu cônjuge perante um facto consumado. Cabecinha Pensadora. Eles adoraram esta frase, depois não se queixa. Acharam mesmo que era um conceito vencedor e então resolvem usá-lo em todos os episódios, seja qual for o assunto.
A sério?
Sim, eles acham que é o equivalente moderno a o juiz decidiu, está decidido.
Admite que não usou de toda a transparência. Talvez sim, porque estivesse não... melindrada.
Sim, porque entretanto houve aqui outras situações menos agradáveis que não são chamadas aqui para o caso. Mas a verdade é que eu não fiz nada.
Depois não se queixe. Depois não se queixe.
Cá está. Depois não se queixe. Depois não se queixe. Ver um juiz a dizer depois não se queixe é mais ou menos como ver, sei lá, um treinador a dizer depois não se esforce. Querem ver mais um? Temos.
Portanto, a senhora mantém-se firme nesta sua atitude, não é assim?
Sim.
Depois não se queixe. Depois não se queixe.
Isto não faz sentido. Mas é assim, eu acho que pode ter aqui uma razão de ser, que é, então, é evitar que as pessoas depois recorram da decisão.
Ah, ok.
Porque depois tinham que andar assim não sei quantos episódios
no mesmo caso. Neste caso, sim, com o Carlos e com a Isabel e com o filho de Calão.
É o Carlão.
Mas o pior é que isto não tem nenhuma correspondência depois com o desfecho dos casos, porque o juiz diz depois não se queixe a essa pessoa e passado 5 minutos diz-lhe, tem toda a razão.
Absolvo Carlos e declaro encerrada a audiência.
Ele engoliu o Vilaré, não foi?
Fala o Carlos.
O Vilaré é o teatro ou o próprio Vilaré, o João?
O senhor, sim. O próprio.
Qual depois não se queixa, qual que é? Afinal, o Carlos tinha toda a razão para se queixar. E parece-me que este foi um caso muito fácil de ganhar, na verdade, porque a queixosa também não estava muito informada a respeito da sua
não
própria,
leu o guião.
Da
é
sua
um
própria
prémio
queixa.
De que natureza?
Olha, doutor, nem eu sei.
Foi um mas é uma questão laboral, é uma retribuição.
Ainda não averiguei.
De questão profissional.
Olha, doutor, ainda não averiguei isto.
Ainda o quê?
Ainda não averiguou. Ah. Olha, doutor, quando me explicaram qual era o meu papel, esqueceram-se de me dizer essa parte. Só disseram que eu tinha de estar muito indignada, mas indignada que é bem, não ao ponto de pedir o divórcio também. Agora, se o meu marido recebeu um bónus chorudo lá no emprego, ou se foi só uma raspadinha premiada, isso eu não sei.
Eu à espera de um casal do Euromilhões e afinal.
Agora, digo-vos uma coisa. Este juiz decido do século XXI é um duro golpe que a TVI dá à CMTV.
Ah, é? Porquê?
Por causa de apelos como este.
Lembre-se, em todos os conflitos há sempre um caminho pacífico para a resolução. O diálogo, a avaliação de consequências e, sobretudo, o bom senso.
No dia em que as pessoas começarem a usar o bom senso para resolver conflitos, é o fim do Correio da Manhã. Acabam-se as centenas de notícias sobre sachulada entre vizinhos.
Olhem,
amanhã voltamos a esta sala de audiência.
Se fosse o primeiro-ministro atual, sim, a decidir os casos, como é que se chamava o programa? O Luís decide.
Teve este tempo todo a pensar nesta.
Não era? Sim.
Extremamente desagradável. Extremamente desagradável.
Com Fnac, uma marca extremamente agradável para encontrar toda a cultura e tecnologia, e Dacia Build True.